Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao 37º Encontro Ambiental, ao 37º episódio do nosso Encontro Ambiental, o segundo Encontro Ambiental de 2021. Eu gostaria de já agradecer a presença daqueles que estão me assistindo no ao vivo. Deixe um comentário aqui no chat para eu saber se a minha imagem, se o meu áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo ok em relação a isso, hoje a gente vai abordar um tema super bacana, oportunidades, né, de trabalhos, de atuação em novas áreas pouco exploradas, né, pelos profissionais da área ambiental. Vamos falar sobre consultoria. Então, você que é consultor ambiental, você que é estudante, está terminando a graduação, né, não sabe bem o que é o mercado, o que vai encontrar. Então, eu acho que você chegou aqui na live certa, né? Então, acompanhe, mande suas dúvidas, tá? É muito importante que vocês interajam, participem, né? Recebam com todo carinho os nossos convidados aqui, né? E também aquele recado de praxe, né? Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, não conhecem o nosso trabalho, primeiro está aí, @BrasilBioma, nosso perfil. Vocês conseguem seguir o nosso trabalho no Instagram, né, no nosso perfil, tem muita coisa bacana lá, conteúdo diário, interações nos nossos stories. Aproveite, sigam por lá que vai ser bem legal. Inscreva-se no nosso canal no YouTube aqui, ative as notificações, assim vocês não perdem nenhum lance dos nossos encontros ambientais, que é um evento que acontece às quintas-feiras, tá certo? Toda quinta, salvo aquelas semanas que nós estamos em eventos de imersão, eventos de maratona do consultor, enfim, aquelas lives gratuitas que eu trago um conteúdo bacana e vocês podem acompanhar. Indiretamente eu estou ao vivo, mas numa outra abordagem. O encontro ambiental é trazer um profissional, um professor universitário, nesse encontro de quinta, destacado da área ambiental, para trazer uma informação interessante, um bate-papo informal, tá? Então, eu vejo que muitos que estão aqui já estão acompanhando, já acompanharam os eventos anteriores, isso é muito legal. Então, a forma de vocês acompanharem é muito simples. Inscreva-se no canal, ative as notificações e eu peço, né, se você gosta desse conteúdo, clica no botãozinho de compartilhar, compartilhe em algum grupo do WhatsApp que você acha que vai ter pessoas que vai se interessar, no seu Facebook, né? Nós estamos na quinta-feira também ao vivo, hoje nós estamos ao vivo no YouTube e na nossa fanpage do Facebook. Já vejo aí algumas curtidas no nosso vídeo pelo Facebook. Obrigado àqueles que estão nos assistindo no Face, tá bom? Nosso encontro de quarta também acontece aqui no canal, Hora Verde, onde foi um sucesso, né? Aula sobre mirtácea, né? A gente aprendeu muito sobre mirtácea. Se alguém está aqui me assistindo, perdeu a Hora Verde de ontem, olha, tire um tempinho no final de semana, a live está lá, foi muito, muito legal. Na terça-feira, o eFlora Class, que é um encontro exclusivo para os assinantes do portal eFlora, tá bom, pessoal? Hoje eu vou receber uma aluna não, é uma aluna, né? Porque ela já participou de curso de imersão, então o curso de imersão ele nunca acaba, porque ele tá lá o curso, tá lá o grupo, pode tirar dúvida, enfim, né? Você pode, as pessoas que participam da nossa imersão, inclusive hoje nós estamos fechando as inscrições para a imersão do Legista da Vegetação, vou falar um pouquinho ao final, e ela foi aluna da primeira turma da imersão do Legista da Vegetação, já participou de um curso presencial. Que saudade dos cursos presenciais, quando nós podíamos dar um beijo, um abraço, né? E olhar as plantas, né? Um do ladinho do outro. Faz tempo que a gente não, né, não realiza aqui, a Brasil Bioma não realiza um curso presencial. Quem sabe aí com o avanço da vacinação a gente consiga voltar. Ainda está difícil, né? Então ela já participou de vários treinamentos da Brasil Bioma e é um grande prazer dividir a tela aqui com a nossa parceira Ana Maciel. Como
Boa
vai, Ana? Tudo
noite,
bem?
tudo jóia aí com vocês?
Tudo bem, beleza, bacana. Muito obrigado aí por você aceitar o nosso convite, né, de trazer a sua experiência, a sua história profissional, que é muito interessante, né, e participar aqui do nosso encontro ambiental.
Ah, eu que agradeço a presença, sou muito fã do trabalho da Brasil Bioma, como você falou, né, aluno sempre constante, porque é uma coisa que não dá para abandonar, não dá para deixar a chave na gaveta, né? A gente sempre tem que
Exato.
revisitar. Então, nossa, é um prazer estar aqui, agradeço bastante a oportunidade.
Ah, nós que agradecemos. A Ana é nossa aluna na imersão do legista no Desafio 21 Dias, então nas nossas duas imersões online. Eu fico tão chateado de não dar curso presencial, e aí no ano passado a gente teve essa ideia de falar, meu, vamos fazer uma imersão online, vamos juntar um grupo e ensinar online, dar uma aula, uma atividade, enfim, né, o que a gente pode passar nesse período tão difícil, né, Ana, que não está fácil para ninguém. Conta um pouquinho da sua formação, de onde você vem, o que que você já fez, o que que você faz atualmente para a turma que está nos assistindo.
Tá. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sou bióloga, me formei na Unesp de Botucatu, interior de São Paulo. Fiz especialização em gestão ambiental na Esalq. E na verdade eu brinco assim, que é um título meio complicado. A gente nunca pode dizer, eu acho, né, que é especialista em gestão ambiental, porque é uma coisa tão ampla que a gente sabe um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se sabe um pouco de tudo, não sabe muito de nada. Então a gente tem que estar estudando constantemente. E aí eu fiz mestrado em sustentabilidade na gestão ambiental na UFSCar, também no interior de São Paulo. Já trabalhei com licenciamento ambiental de obras públicas, com resgate de fauna, fiz estágio na CETESB, em São Paulo, capital. Já trabalhei em aeroporto civil e atualmente eu estou na Força Aérea Brasileira, aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, que é uma cidade do ladinho, a 15 minutos de Porto Alegre.
Bacana, legal. O que que você acha dessa área da aviação? Você já atuou em vários setores? Você enxerga um potencial legal nessa área, Ana?
Enxergo. Eu estou na aviação desde 2017, mais ou menos. Comecei em aeroporto civil, agora estou trabalhando com aviação militar. E desde então eu tenho visto a importância do profissional de meio ambiente nessa área. Na verdade, em todas as áreas, né? Mas como todo mundo fala, depois que o bichinho da aviação pica, a gente não sai mais. E é uma área bem multidisciplinar. E que a gente pode ser acionado para vários temas diferentes. Daí a parte positiva da gestão ambiental, né? A gente sabe um pouquinho de cada assunto e, ainda que não tenha profundidade naquilo, a gente sabe onde buscar informação ou sabe com quem falar e a gente desenrola.
Que legal, muito bom. Isso é muito legal, porque o meu perfil ele é completamente diferente do seu, né? Porque é o que você falou, a especialização em gestão ambiental é algo que, puxa, você sabe um pouco de tudo, você fala, caramba, e agora, né? Então, eu percebo muito isso com os alunos que estão saindo da graduação, né? Tem aquele aluno, tipo o Rodrigo Polizel, que gosta de botânica e ficou na botânica, não sai disso, é o que sabe fazer e acabou, né? Ah, você é biólogo, faz um laudo de fauna. Não, não faça um laudo de fauna. Você já tem esse perfil mais generalista, né? Um perfil no qual, você busca uma informação sobre botânica para conseguir se virar, né? Eu imagino que você foi já fazer algum treinamento, alguma coisa em fauna para entender o que que se faz, como que é a metodologia. É, então, acho que tem nesses dois caminhos, e eu acho que cada um tem que se encontrar dentro dele, de cada um, né?
Exatamente. E eu acho que para quem tem a formação semelhante à minha, que é bem abrangente, é importante a gente saber onde buscar informação com qualidade.
Tá.
Então, assim, a gente não vai ter a profundidade de um especialista na área. Então, o que eu falo, às vezes as pessoas me mandam foto, ah, que planta é essa? Gente, se me mandar foto, eu não sei que planta é essa. Eu tenho que ir lá coletar o ramo, correr a chave da Brasil Bioma, seguir todos os outros passos do curso. Aí, beleza, eu descubro, eu sei onde buscar a informação. Eu acho que isso é importante. E isso vale para todas as outras áreas que a gente precisar também.
Que legal, que legal. Então, eu acho que isso é legal. Isso é muito bacana o pessoal que está nos assistindo entender que, puxa, eu não sei, né? Eu sei pouco e tal. O mercado, ele demanda os dois tipos de profissional. Então, acho que
Exatamente.
a primeira grande sacada dessa nossa conversa de hoje é isso: é cada um se enxergar, como que eu me vejo, né? E aí buscar especializações e tal. Você fez seu mestrado lato sensu.
Ele é lato sensu, é mestrado profissional, mas é considerado lato sensu.
Lato sensu, que bacana. E você indica esse mestrado para quem está saindo da graduação? Você acha que ele te adicionou assim novas competências, network? Porque muitos alunos me perguntam, às vezes eu recebo muito comentário aqui no chat, né, no chat de outros vídeos e tudo, de pessoas que estão meio perdidas, né? Uhum. O que você acha? O que você pode passar para essas pessoas que estão saindo da graduação e falam, vou querer para o mercado? Vai para o mercado e esquece pós? Ou olha com carinho para esse tipo de formação complementar aí do currículo?
Para meio ambiente, eu acredito que seja muito difícil fugir de qualquer tipo de pós-graduação. Justamente por isso, né? A gente, por exemplo, no caso da a gente tem um leque bem grande de atuação, então é importante a gente continuar estudando aquele tema com o qual a gente trabalha, até para fins de atualização mesmo. Agora, em relação a mercado versus pós-graduação, aí, falando com base na minha experiência, né, que é particular, não é geral. Mas, assim, eu não aconselharia sair diretamente da graduação e entrar no mestrado acadêmico se a pessoa tem vontade de se inserir no mercado de trabalho. Porque a gente é muito cobrado em relação à experiência profissional. E quando a gente entra no mundo acadêmico, a gente pode acabar tratando um pouco disso. Não estou fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, são diferentes caminhos. Na minha experiência, o que deu certo foi fazer o mestrado profissional já estando no mercado de trabalho. É difícil conciliar, às vezes não é toda empresa que vai liberar para as aulas, né? Tá um dobrado para conciliar a carga horária, entrega de trabalho, leitura de texto e todas as outras atividades do mercado. Mas para mim foi uma experiência excelente, assim. Infelizmente caí numa turma muito boa. Eu fiz o mestrado de 2013 a 2015 e tenho uma turma excelente de amigos mesmo, não só pelo network, né, profissional, mas de contato, de ter carinho com eles, e a gente tá cada um num canto hoje e a gente se fala sempre, assim. Então, para mim foi uma experiência extremamente positiva.
Oh, que legal, exato. Acho que esse bate-papo aqui já serve para aqueles que estão no início, estão um pouco perdidos, achar um caminho. Eu acho que o mercado, ele exige... Hoje tem muita gente fazendo as mesmas coisas, né? E eu acho que você ir em busca de uma pós, ir em busca de uma formação complementar, acho que as pessoas só têm a ganhar... E sempre com essa ideia, assim. Eu acho que o mestrado acadêmico, ele também é muito bacana. É isso que você falou, né? De tomar cuidado para não se distanciar muito do mercado. Você vai para o mestrado acadêmico e, às vezes, tem que tomar muito cuidado com o tema do mestrado acadêmico.
Exatamente.
Né? Então, acho que você tem que tomar muito cuidado, porque aí você vai, por exemplo, para um mestrado estrito senso, né? No qual você vai... estudar, também sem juízo de valor, mas você vai estudar uma alga que ocorre endêmica da praia da Chiboca. Você fala, puxa, que legal, ótima pesquisa, importante uma pesquisa básica, então já tem um perfil diferente do que você vai, né? Mas eu quero mercado de trabalho, mas você vai estudar a alga que está na praia da Chiboca, né? Poxa, vai estudar as mirtáceas, né? Vai fazer uma florística de mirtácea, você vai no mercado de trabalho, você souber identificar a mirtácea, né? Ontem tivemos uma live tão fantástica, que você não fica sem trabalho, né? Você trabalha com mirtácea, vem aqui, eu tô precisando de um trabalho e tudo. Não é verdade? Acho que essa questão do tema é importante também. Né?
E até para saber se vai ser exequível durante o campo. Porque, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, minha ideia inicial, né, seria meu projeto de vida na época, era estudar a influência de animais domésticos para a fauna silvestre dentro de unidades de conservação. Certo. Só que eu trabalhava numa empresa com licenciamento ambiental, de segunda a sexta, tendo aula sexta e sábado. Que horas que eu ia fazer esse campo? Não tinha como. Então, no decorrer das aulas e tal, eu conversei com os meus orientadores, e a ideia foi, não, vamos tentar aproveitar alguma coisa da sua atuação profissional para fazer esse campo. E na época, dentro do licenciamento ambiental, eu estava trabalhando com resgate de fauna. Então, eu fiz meu mestrado sobre resgate de fauna, que também é um tema relevante para o mercado. E, assim, era o campo que eu conseguia fazer na época, porque eu estava o tempo todo na obra. conseguir conciliar as duas coisas. Então, eu acho que levar em consideração a demanda, né, e a sua rotina também faz parte disso, é importante.
Sim, sim, com certeza. Muito bom. Muito legal aqui algumas interações do povo falando boa noite e tudo mais e tal. Samuel aqui, ó, um colega, grande colega seu. Uhum. Super contente de ver a live, aviação encantadora e atuar com o meio ambiente. É um desafio enorme, excelente convidada para falar. Isso aqui é meio, poxa vida, né? Aqui é marmelada, né?
Marmelada, não, obrigada. O Samuel, além de um amigão, é um excelente gestor ambiental, excelente profissional.
Que legal, inclusive já esteve na nossa base, se eu não me engano. Sim. Legal. A Silvana, eu fiz licenciatura em biologia e pós em MBA em gestão ambiental para atuar no mercado de trabalho sem ser na área acadêmica. Eu acho que também tem essa. Muito legal, bacana. Bom, falando em aviação, vamos trazer o conteúdo que você preparou com tanto carinho para a turma, Ana? Posso compartilhar aqui o slide para você começar esse bate-papo? E eu falo para o pessoal aqui que está ao vivo com a gente. Pessoal, ao longo da apresentação da Ana, se vocês tiverem dúvidas e tal, eu estou aqui controlando o chat, então vocês comentem aí que a gente vai trocando uma bola aqui com a Ana, vai ser bem legal, tá bom? Vou compartilhar aqui, Ana. Tá compartilhado, fique à vontade.
Tá bom, vou dar um alt tab aqui, e aí você me diz se tá certinho, tá passando?
Tá tudo certinho. Inclusive o Denis já falou aqui, parabéns pelo trabalho, Ana, nos conte um pouco sobre o risco da fauna na base aérea. Eu acho que isso você vai comentar na aula. Aí.
Não, vou falar, uma das primeiras coisas aqui que eu vou falar é de risco de fauna.
Maravilha.
Bom, vamos lá, o tema, já fiz as apresentações. Ah, uma coisa importante de dizer, né, que eu não falei ali no comecinho, eu tô na Força Aérea hoje, né, como militar temporária, porém, só deixar claro que aqui o que eu tô falando é um bate-papo bem informal, não estou representando a instituição, beleza?
Então, ótimo.
Dito isso, vamos ao que interessa aqui de conteúdo. Aqui eu fiz um roteirinho, assim, em forma de mapa mental, né, digamos assim, para a gente organizar o que vai ser tratado hoje. Então, vou começar falando de segurança de voo e gerenciamento de risco de fauna, e depois vou abrir um leque um pouco maior, assim, do que a gente estava conversando de licenciamento e gestão ambiental, de como que isso pode ser aplicado dentro da aviação. E aí vou dar um enfoque um pouco maior ali para a área de vegetação, que eu imagino também que seja o maior público aí do pessoal da Brasil Bioma, né? Então, a gente vai falar um pouco de corte, vegetação e algumas particularidades desses temas e também da ecologia de paisagem dentro de um aeródromo, beleza? Então, mais para a gente se organizar aí o fio da conversa. Aí, vamos lá. O primeiro tema, que acho que assim, que mais abraça, né, que tem a maior demanda por biólogos e veterinários dentro da aviação, é a segurança de voo. No que isso consiste exatamente? Nosso trabalho é principalmente fazer o gerenciamento de risco de fauna para evitar as colisões das aeronaves com fauna. Antigamente se usava muito o termo risco aviário, e isso, a gente ainda ouve um pouco esse termo, mas o correto hoje é falar risco de fauna. Por quê? Para a gente não colocar a culpa só nas aves, porque esses eventos envolvendo fauna, né, principalmente as colisões, também podem acontecer com mamíferos, com répteis, enfim. Então, o termo correto é risco de fauna. E aí, o nosso papel é principalmente fazer o manejo do ambiente para que esses animais evitem frequentar o sítio aeroportuário, que é onde tem a maior incidência de colisões, né? Principalmente durante os pousos e decolagens, quando a aeronave está a uma altura mais baixa. E aí, por que que isso acontece, né? Por que o bicho, o que que a ave está fazendo lá dentro do aeródromo, cheio de movimentação, barulho de aeronave, equipamento, gente? Então, aí a gente pensa um pouquinho da perspectiva da ecologia de paisagem. Aqui a gente tem uma imagem aérea de um aeroporto, e eu quero que vocês reparem na matriz. Então, veja só, é totalmente composta por mancha urbana na volta todinha. E aí, do ponto de vista da fauna, a gente acaba tendo pequenas ilhas de vegetação na área urbana. Aliás, pequenas não, né? A gente tem muitos hectares aí nessa imagem. Então, vejam só, no meio do que a gente chama, né, popularmente da selva de pedra, a gente encontra ilhas enormes de gramados e também áreas com alguns fragmentos de vegetação, que para uma ave é basicamente um oásis, certo? Então, a gente acaba favorecendo algumas espécies, principalmente espécies de áreas abertas. Então, quais são as principais espécies envolvidas hoje no Brasil com colisões envolvendo fauna? É lógico que a gente tem uma série de outras espécies, né? Poderia citar pombos, anus, mas se a gente fosse fazer hoje um top 3 das maiores espécies risco, seriam essas três: o carcará, o quero-quero e o urubu de cabeça preta, que são espécies que são favorecidas por esse ambiente. E aí, o quanto que isso acontece, né? Como que a gente pode ver isso? Algumas estatísticas aqui trouxe dos últimos 5 anos. Esse aqui é o número de reportes de colisões com fauna no Brasil para os anos que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, de 2016 até 2020. Sempre que a gente tem uma colisão com fauna, ela deve ser reportada no site do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É uma instituição que pertence à Força Aérea e que faz a gestão de todos esses dados e que tem um trabalho muito bacana de prevenção. Ele atua tanto em relação a aeródromos militares quanto em relação a aeródromos civis. Então, teve a colisão com fauna, ela deve ser reportada por meio de uma ficha que tem no site do CENIPA. Coloquei o link aí para vocês. Esses dados são públicos. Então, depois, se vocês quiserem fuçar, entrando lá no site do CENIPA, tem uma aba só sobre risco de fauna. E aí, vamos supor que vocês queiram saber, eu quero saber a estatística de colisões com fauna ou de avistamentos no aeródromo X, aqui do meu estado. É só pegar o código de 4 letras, isso acha facinho na Wikipédia, né? O código de 4 letras do seu aeródromo, você filtra os dados e consegue baixar essa planilha. Esses dados são, dentro do Brasil, são todos públicos, tá? Qualquer pessoa pode consultar. Então, a gente tem aí o número de reportes. Por que que eu enfatizo que é o número de reportes? Porque a gente acredita que esse número ainda esteja aquém do que realmente acontece, que não necessariamente há reportes de colisões. Às vezes é encontrada apenas uma manchinha ali, né? Ah, colidiu, sujou ali um pouquinho, limpou, já era, não necessariamente tem dano. E isso, infelizmente, acaba não sendo reportado. Por que que isso é ruim para a gente? É importante que a gente saiba quais são os eventos, quantos são, se teve dano ou não, e principalmente a espécie envolvida. Então, mesmo que seja uma manchinha ali de sangue na aeronave ou uma pena, é possível que ela seja coletada e enviada para análise genética, para identificação de espécie, porque eu preciso saber qual que é o perigo que eu tenho que gerenciar, né? Com o que que eu estou lidando? Se eu não souber, fica muito difícil ter uma atitude em relação a isso. E aí, quais são as técnicas que a gente usa para gerenciamento? Então, eu coloquei...
Ana, você sabe, esse aumento de 2019 tem algum dado, alguma questão aí? Porque a gente percebe que parece que furou uma média aí, né?
É, isso, teve. Bom, isso eu estou colocando esses dados aqui para o Brasil todo. Na Sim. verdade, a gente tem uma flutuação muito grande, tanto de um ano para o outro, quanto de um aeródromo para o outro. Então, isso daqui não representa, sempre que a gente vai falar de gerenciamento, né, eu coloquei esses dados para ilustrar em geral, para a gente ter uma ideia do quanto que isso acontece, o quanto que é frequente. Porém, para fins de gerenciamento, a gente tem que olhar as estatísticas do aeródromo. Então, eu quero saber o aeródromo tal, tem que pensar na matriz em que ele está inserido naquele município, tem mata, tem área aberta, tem lixão perto e por aí vai. Então, isso daqui não reflete uma realidade específica. Então, o que a gente pode dizer, por incrível que pareça, né? Você falou que 2019 está um pouco acima. Mas, por outro lado, o ano que a gente teve como atípico foi 2020, que está mais perto ali dos anos anteriores, né? Em numeração. Uhum. Então, na verdade, não tem como a gente dar uma explicação que abranja o Brasil todo. Mas sim, tem que ser estudado caso a caso em cada aeródromo.
Sim, sim. E 2020 foi o ano da pandemia, onde houve, eu imagino, né, em alguns meses, diminuição de tráfego aéreo e a média se manteve, né?
Exatamente. Então, isso é uma coisa que vem sendo estudada, inclusive, né, nos grupos aí do pessoal de gerenciamento de fauna. A gente acredita muito que isso se deva, né, apesar da diminuição do número de movimentos em aeródromos civis. Os militares mais ou menos mantiveram, porque tiveram muito envolvidos nas operações Covid e tudo mais, então o número de movimentos não alterou muito para aeródromo militar. Para civil, sim, a gente viu o impacto que isso teve na aviação. É, a gente acredita que isso se deva muito a, não vou dizer paralisação, mas pelo menos uma interrupção nas atividades de gerenciamento de risco de fauna. Então, isso possibilitou com que as espécies reocupassem locais de onde elas estavam sendo dispersas. Então, é uma das teorias aí que pode explicar essa média ainda assim. Respondi sua pergunta?
Com certeza.
Então, beleza, vou seguir aqui para o próximo, que eram os exemplos, que são, aliás, os exemplos da prioridade técnica que a gente tem para gerenciamento de fauna. Então, essa pirâmide técnica, né, a gente sempre vai da base para o topo, ela foi retirada do Manual de Gerenciamento de Risco de Fauna, que vocês encontram também, ou só dando um Google nesse nome, ou então na página do CENIPA, que é o link que eu coloquei lá na frente. Eu posso disponibilizar, Rodrigo, depois da apresentação, para mandar para o pessoal dos grupos do Telegram e tal?
Sim, com certeza, você me manda, né? A gente tem as transmissões no Telegram, lá é fácil de mandar o PDF, tranquilo.
Ah, beleza, que aí o pessoal
fica mais fácil. Eu vou deixar no chat o link para as pessoas entrarem na transmissão, caso elas não estejam na transmissão oficial da Brasil Bioma.
Beleza, que aí fica mais fácil pelo link. E aí, bom, como que a gente atua? Então, quais são as possibilidades que a gente tem? E aí, novamente, isso sempre é analisado de acordo com cada um dos aeródromos, porque depende da paisagem da região e das espécies que compõem aquele ambiente. Mas, como regra geral, a primeira medida importante que a gente tem é a modificação do ambiente, que é o quê? Eu alterar algumas coisas no local para eu evitar que esse ambiente seja atrativo para a fauna. Por exemplo, quero-quero, a gente sabe que é uma ave que nidifica até ali, normalmente em solo nu ou grama baixa, até uns 10 centímetros mais ou menos de altura. Então, eu sei que se o problema do meu aeródromo é com quero-quero, se eu deixar a grama alta, esse ambiente deixa de ser atrativo para essa espécie. Ah, então beleza, posso deixar crescer a grama indefinidamente? Não, eu preciso saber qual é a minha comunidade faunística no local, porque se eu tiver espécies que se favoreçam com grama alta, então capivaras, né, outros, ou mesmo sejam roedores menores, eu tenho que fazer esse termômetro aí, de onde eu posso deixar alto, onde eu posso deixar baixa. Então, esse é o primeiro passo. Outro exemplo que a gente tem é a exclusão física. Por exemplo, eu recebi lá, coloquei a caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa me perguntou sobre manejo de pombos. A gente tem bastante problema com pombo em hangar de aeronave e alguns beirais de edificações. Uma das medidas que a gente tem para evitar a presença ali quando o pombo usa principalmente como poleiro é colocar espículas, que são hastes de polipropileno, né? Tipo um tridente, digamos assim, né? De forma bem leiga. Que fica tipo um espeto, assim, e aquilo impede que o animal pouse ali, e ao mesmo tempo eu não estou fazendo mal para o bicho, eu só não quero que ele pouse naquele local que apresenta risco para mim. Terceiro passo, que aí está em amarelo na pirâmide, é a dispersão, que aí são medidas, eu já entro, né, até agora a gente estava em medidas passivas, em que eu vou mexer com a capacidade de suporte no meio. Agora a gente começa a entrar nas medidas ativas, em que eu crio um ambiente hostil, um ambiente que crie medo para a ave dali. E aí, quando a gente ouve isso como uma primeira vez, ainda mais para o pessoal da biologia, principalmente, né? A gente tem uma formação em que a conservação e o bem-estar são muito fortes. E aí, quando a gente ouve uma coisa dessa, a primeira reação é falar, poxa, que dó, poxa, que coisa ruim, né? Estressar o animal. Então, a gente tem uma certa aversão por essas medidas. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de segurança de voo. Então, a gente tem que conciliar uma coisa com a outra. E a primeira coisa que eu quero é evitar que o animal esteja ali. Então, a partir do momento que eu crio um ambiente hostil no aeródromo, eu evito que aquela ave esteja ali. E assim ela não está se expondo à colisão com uma aeronave, porque aí com certeza ela vai morrer. Então, um exemplo de medida de dispersão são técnicas de pirotécnicas, ou com uso de sons de predadores, fogos de artifício, sirenes e tudo mais. Feito tudo isso, se nada deu certo, a gente tem outras duas opções de controle de população, que são a translocação e o abate. Isso para a gente ainda é muito controverso, porque ainda que exista a possibilidade disso, logicamente isso deve ser feito mediante autorização do órgão ambiental, e aí tendo autorização não quer dizer que vai sair alguém com uma arma de chumbinho lá ou com estilingue, não é isso. Isso é feito mediante um plano de trabalho, a apresentação das campanhas, de horários, de equipe técnica, profissionais que estão envolvidos têm que ter habilitação do respectivo conselho de classe para atuação, e também um número, um limite de indivíduos que pode ser abatido, e também por um tempo determinado. E ainda assim, não são medidas para as quais a gente deseja correr por dois motivos. Primeiro, porque a translocação, em geral, ela é feita com foco em conservação da espécie. E aqui, muitas vezes, a gente está trabalhando com espécies sinantrópicas, né? Então, urubu de cabeça preta, o próprio carcará, muitas vezes pombos. Então, não existe interesse em translocar esses animais. E aí vem a pior de todas, que é o abate, que para o técnico lá do órgão ambiental, que vai ter que assinar o documento autorizando, é extremamente desconfortável. E aí eu volto, né, na questão que eu falei, principalmente para o pessoal da biologia, a gente tem uma formação em que a conservação é muito forte. Então, isso só deve ser utilizado em último caso. Se eu já percorri todos os degraus ali da pirâmide, eu posso chegar a esse ponto. Porém, a gente logicamente investe ali nas medidas ali de base, porque o que eu quero, novamente, né, é que o bicho não esteja ali. Então, se eu retirar os atrativos, eu não preciso chegar nesse ponto. Seguindo aqui.
Teve uma questão aqui, Ana, desculpa te cortar, aqui do Alex, que ele comentou que nesses fragmentos de vegetação, de repente, que estão no entorno de aeroporto, deve-se evitar atrativos de fauna.
Sim, então, eu imagino.
Vai falar, né? Ah, bom, legal.
Tem mais alguma pergunta disso? Porque eu já vou pular para licenciamento, aí depois eu falo
disso. Não. Deixa eu ver aqui, a Andrea mandou pelo Facebook. Uau, posso usar essa questão do ambiente hostil visando evitar o pior para as aves, fazendo uma analogia muito interessante no campo humano. Eu acho que aqui é mais uma afirmação dela, né?
Entendi.
Sim, sim. Agora, deixa eu te perguntar, qual que é o aeroporto onde você tem maior risco à fauna, que tem maior acidente, assim, Congonhas, Guarulhos, pelo número de aeronaves? Traz um dado assim, interessante, assim, em matéria, assim, qual é aquele que te chama a atenção em matéria de casos assim, relatados, de problemas com a...
Bom, então, foi boa a sua pergunta, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pergunta, assim, um pouco... Que, do ponto de vista técnico, a gente não compara aeroportos entre um com o outro. Em relação a dados, simplesmente estatística, aí a gente tem que consultar lá no site do CENIPA, que eu... Deixa eu voltar aqui o slide, porque tem o linkzinho lá, se alguém quiser entrar e dar uma fuçada. Esse link que está aqui embaixo, que é lá no CENIPA, a gente consegue filtrar por quaisquer anos de reporte e quaisquer aeródromos também. Agora, o que você perguntou em relação ao mais perigoso ou menos perigoso, isso depende de uma série de fatores. Então, a gente nunca parte para esse tipo de comparação entre aeroportos, porque são ambientes diferentes em termos da matriz em que eles estão inseridos, o que faz com que eles tenham espécies diferentes. O número de movimentos mensal ali de aeronaves também é diferente, e o tipo de aeronave é diferente também. Então, não tem como a gente comparar, por exemplo, Guarulhos, que tem um movimento gigante e de aeronaves de grande porte, com um pequeno aeródromo militar, que a pista é menor, as aeronaves militares são menores, portanto, elas estão mais expostas, né? E a altura em que elas operam também é menor. Então, fica assim, são muitas variáveis para a gente dizer, esse é mais, esse é menos. A gente teria que equalizar os outros parâmetros para aí sim poder dizer, entendeu?
Entendi, legal. Para a gente passar para frente, teve duas perguntas que surgiram aqui, uma do Fábio e uma do Rony, sobre a falcoaria. Se a falcoaria tem sido utilizada para afugentar as aves no Brasil, se a falcoaria é uma medida eficiente, né, se as medidas de base não derem conta.
Sim, então, eu particularmente nunca tive experiência trabalhando direto com falcoaria, porém conheço excelentes profissionais que trabalham com falcoaria em aeroportos e pelo que eu tenho escutado tanto deles quanto visitei o Galeão na época que, eu não sei se ainda tem, né, mas há uns 2 anos, até uns 2 anos mais ou menos, o Galeão tinha o trabalho de falcoaria, eu fui lá conhecer. E os resultados são muito bons, porque aí a gente tem a presença constante do predador. Então, além dos sons propriamente dito, né, a gente cria um ambiente de medo. Então, a falcoaria estaria ali no andar amarelinho da dispersão, porque tendo a presença do predador, um quero-quero, por exemplo, imagina, vai escolher um local para fazer ninho. O bicho quer escolher um local seguro, ele não vai fazer um local em que tem um asa de telha voando na cabeça dele toda hora. Então, eu
Entendi.
evito a presença desses animais. E é um trabalho que
Entendi.
deve ser feito continuamente, é um trabalho maravilhoso, assim, gostaria, ainda tenho o sonho de trabalhar com falcoaria em algum aeroporto, eu
Que
acho
legal.
fantástico.
Muito bom.
Então, seguindo agora ainda, né, dentro de meio ambiente, mas para um outro tema que não está 100% ligado à fauna, mas a gente vai ver que tem uma nuance ali na vegetação que a gente consegue linkar uma coisa com a outra. Dentro de licenciamento e gestão ambiental, o que que um profissional de meio ambiente pode fazer dentro de aeroporto? Até agora, como eu estava falando de fauna, né, puxei muito a sardinha aí para o lado da biologia, um pouco para a veterinária também, né, é importante ter o apoio de um profissional dessa área. Mas agora a gente abrange um pouco mais para o pessoal da engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão ambiental, mexendo com outros temas que estão relacionados. Gestão de resíduos sólidos, gestão de efluentes, postos de abastecimento, obras, diálogo com o órgão ambiental e vegetação, que é o que eu vou aprofundar um pouquinho no próximo slide. Então, vejam que são, dentro de cada um desses círculos aí, né? Eu queria que todos se interligassem, não tinha essa opção, mas estão, é para vocês entenderem que estão todos relacionados. A gente tem um papel muito importante em orientar os gestores na tomada de decisão em relação à gestão de cada um desses pontos. Então, além do licenciamento ambiental do aeródromo propriamente dito, a gente tem outras instalações dentro. Então, por exemplo, tem uma estação de tratamento de efluentes. Poxa, esse empreendimento também é sujeito a licenciamento ambiental. Então, eu preciso saber um pouco de tratamento de efluente. Posto de abastecimento é uma fonte de poluição. Eu preciso saber um pouco de área contaminada, gestão ambiental de obras e pois resíduos sólidos que também está relacionado à fauna, porque também é um atrativo, né? Principalmente para urubu de cabeça preta e não só dentro do aeródromo, mas fora também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E para todos esses temas, é muito importante que a gente tenha um diálogo aberto e transparente com o órgão ambiental, que é quem vai nos auxiliar quando a gente chegar nos becos sem saída, assim, né? E a gente não deve entender o órgão ambiental como alguém que vai dar carteirada, ou fiscalizar, ou dar multa. Pelo contrário, a gente tem que ter uma postura parceira e proativa. Então, mesmo que o empreendedor esteja fazendo alguma coisa que não está prevista, né, ou que não é o melhor ambientalmente falando, a gente pode bater um papo com os técnicos, eles são. Eu sou super adepta a desmistificar isso, né? Porque eles são pessoas super abertas que o interesse dele é que a gente faça certo, não é aplicar multa. Então, é bem importante a gente ter esse diálogo e também fazer a ponte entre o órgão ambiental e o empreendedor, né? Que no caso é o interessado, possivelmente vai ser uma pessoa que não tem formação na área de meio ambiente. Então, eles precisam desse nosso apoio para fazer essa ponte. É como se a gente apertasse a tecla SAP para eles do meio ambiente.
Sim, muito legal. O Flávio até colocou aqui uma boa. Ele, na verdade, ele pede uma opinião sua, né? Se você concorda. Uma boa gestão de resíduos na região do aeródromo é fundamental, já que muitos dos problemas com aves estão relacionados a urubus. Ele pergunta se você concorda com essa afirmação, né, relacionada a esse problema com os urubus.
Sim, perfeito, concordo com essa afirmação. E aí é importante a gestão de resíduos sólidos dentro do aeródromo e fora também. E isso é papel da equipe de gerenciamento de risco de fauna. Eu coloquei um slide disso um pouquinho mais para frente, aí eu vou explicar. Qual que é o nome dele? Da pessoa que fez a pergunta?
Flávio.
Flávio, então, Flávio, eu vou. No, daqui a alguns slides eu vou falar melhor sobre isso, e aí você vai entender bem por que, que a gente tem que gerir isso fora do aeródromo também. Bom, aí a gente entra efetivamente em manejo de vegetação, que eu acredito aí que é a maior audiência aí do canal do Rodrigo. Então, o que, que a gente pode. Quais são os temas relacionados à vegetação dentro de um aeródromo? O primeiro deles é o corte de vegetação, que pode ser de árvores isoladas por alguma interferência que seria análoga à arborização urbana. Então, por exemplo, está interferindo numa edificação, num pavimento, preciso fazer a supressão. E aí a gente é o profissional que vai lá fazer o laudo, submeter ao órgão ambiental, calcular a compensação, correr a chave da Brasil Bioma para saber que árvore que é e por aí
isso
vai.
Isso é muito bom.
A mesma coisa vale para fragmentos de vegetação que possam ter alguma interferência, algum interesse de supressão para realização de obras, ou mesmo para a faixa de pista, né? O que é a faixa de pista? É uma faixa ali de segurança de 50 metros, se não me engano, ao redor da pista, que deve estar limpa, livre de obstáculos. Então, se eu tiver um fragmento de vegetação dentro dessa faixa, eu estou comprometendo a segurança, e aí não só pensando em atrativo de fauna, mas sim da operação propriamente dita da aeronave, né? Um obstáculo físico. E aí coloquei aqui rampa de aproximação como um exemplo, deixa eu ir direto aqui para a imagem. Isso daqui é um esquema aqui 3D, né? Esse é o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Encontrei essa imagem que eu acho que vai ilustrar para a gente bem o que eu quero dizer aqui. Esses itens, essa parte do desenho que está em verde, que indica a área de aproximação e decolagem, bom, a gente tem que pensar ali na operação do aeródromo como uma gestão 3D no sentido literal, por isso que eu trouxe essa imagem. E aí vamos supor ali que no finzinho da área que está em vermelho ali da faixa de pista, que foi o que eu defini agora há pouco, dali do vermelho para ali o início do verde tenha uma árvore de porte muito alto, sei lá, 40 metros, 50 metros. Ela está ferindo a rampa de aproximação e decolagem. Então, ainda que ela... Lógico, gente, não está esse esquema aí, é água em volta, né? Então, abstraiam a informação, vamos tentar imaginar esse esquema num aeródromo que não seja cercado por água. Coloquei essa imagem que foi a melhor que eu encontrei para fazer essa explicação. Então, vamos supor que tivesse uma árvore ali, mesmo que ela estivesse fora do sítio aeroportuário, ela estaria ferindo a rampa e, consequentemente, comprometendo a segurança operacional. E aí, o gestor pode perguntar, eu não quero cortar. Às vezes as pessoas, não sei se você sente isso com um empreendedor, assim, quer dar umas voltas, assim, tipo, não quero cortar, a gente não pode só podar? Então, como que eu vou podar uma árvore de 40 metros para ficar dentro da rampa? Isso equivale a uma supressão. E aí, gente, eu estou dizendo isso, estou até brincando e tal, mas realmente, a gente precisa ter... e tato e bastante humildade para falar com as pessoas que às vezes fazem esse tipo de pergunta e não é sacanagem. Para quem é profissional de meio ambiente, é óbvio que podar uma árvore de 40 metros para fazer ela caber na rampa não é uma poda, é um corte. Mas para a pessoa que pergunta, não é. E a gente tem que abrir o coração e explicar, olha, isso equivale, é uma supressão, vai tirar a gema apical, né? A árvore não vai crescer mais e tudo mais. Para explicar que a gente precisa... pedir uma autorização de corte. Então, a gente precisa ter esse tato. E aí, feitos os trâmites ali para solicitação de corte, vem a compensação ambiental. Lembrando que, em aeródromos, a gente tem algumas particularidades para executar. Se a compensação ambiental, né, no caso de um plantio, for executado dentro do sítio aeroportuário. E aí, eu trouxe como exemplo para vocês a escolha das espécies que a gente vai empregar. Então, por exemplo, a resolução da Secretaria de Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, número 120 de 2012, ela trata da escolha, aí lógico, né, vale para dentro do município de São Paulo, ela trata da escolha de espécies empregadas para esse tipo de plantio. Por quê? E aí, alguém fez essa pergunta lá no começo, né? Eu não quero espécies que atraiam aves, então eu não posso colocar, assim, não que eu não posso, mas não é adequado que eu coloque espécies zoocóricas dentro do meu projeto de compensação, certo? Senão eu estou atraindo aves ali para a zona de risco. E aí, eu trouxe esse exemplo que é do município de São Paulo, até onde eu sei, se alguém tiver conhecimento, pode comentar aí no chat e compartilhar com a gente. Até onde eu sei, é o único município que já tem essa listagem pronta como orientação. E aí, o meu município não tem, e eu preciso fazer um projeto de compensação aqui para minha cidade X, que não tem essa lista. Aí a gente segue como um projeto de compensação comum, e quando eu for escolher as minhas espécies, eu vou evitar, por exemplo, espécies zoocóricas, que foi o que eu falei agora há pouco, e vou evitar também colocar muito perto da faixa de pista ali espécies que tenham galhos muito horizontais, como, por exemplo, embaúba. O urubu adora embaúba. Então, eu vou encher minha faixa de pista ali, as proximidades da faixa de pista de embaúba? Não posso fazer isso. Então, vejam que é um olhar que não é óbvio, né? A gente sempre tem que estudar e pensar e fazer escolhas de um ponto de vista mais sistêmico. E aí, o Flávio, né? Flávio ou Fábio?
Flávio
perguntou dos urubus. Então, a gente tem aí, para qualquer aeródromo, tá? Isso é a legislação federal, a equipe que faz o gerenciamento de risco de fauna, ela também é responsável pelo monitoramento dos pontos que possam ser focos atrativos ou potencialmente atrativos para a fauna, num raio de 20 quilômetros do aeroporto. Então, novamente, para o pessoal aí do estado de São Paulo, se a gente entrar lá no visualizador de mapas do DataGel, que tem o linkzinho aí embaixo, um dos itens que a gente pode escolher lá no licenciamento de aterros sanitários é esse layer aí. Então, cada uma dessas bolinhas verdes é uma área de segurança aeroportuária de algum aeródromo. Nesses locais, é muito importante que a gestão de resíduos seja, assim, nos trinques, justamente para a gente não favorecer a estadia de urubus, principalmente urubu de cabeça preta.
Nossa, eu tô vendo esse mapa, Ana, eu fico pensando assim no centro-oeste, né? Porque nas grandes lavouras de soja, de algodão e tudo, muito dos agrotóxicos, dos defensivos, são despejados por monomotor, aviões pequenos, não são?
Sim.
E como que são essas pistas? É tudo isso tá bem mapeado e tudo ou não?
Boa pergunta, eu não conheço quase nada do Centro-Oeste, mas eu acredito que a gente encontre essa informação. Eu vou pesquisar, eu te mando no Telegram depois.
Não, tranquilo, foi uma curiosidade que eu me tive, porque deve ter um tráfego aéreo assim, grande, assim, mas assim, não de aviões, tá, mas é uma outra escala.
Menores, né? Não, o tráfego aí, quem é o pessoal aí da aviação mesmo, isso é mapeado, a pista, a não ser que seja uma pista clandestina, né, não tem como, mas
sim.
As pistas que são licenciadas mesmo, existe um mapeamento disso. E eu acredito que a gente consiga consultar, provavelmente, na página do DSEA. Agora, se tem o mapeamento da área de segurança aeroportuária para cada um desses locais, como a gente... É que, assim, o DataGel é uma ferramenta fantástica que a gente tem aí, já tem tudo pronto. Para outros estados que não tenham algo equivalente ao DataGel, para a gente saber a área de segurança aeroportuária... O que eu faço é meio manual, encontrar o local e traçar o raio no Google Earth, ou no QGIS, enfim.
Certo, muito bom.
Mas aí, respondendo sua pergunta, né? Para eu fazer isso, eu tenho que saber qual é o aeródromo, onde ele fica. Sim. Eu não sei dizer se tem uma fonte equivalente ao DataGel em que eu possa já consultar quais são, sem saber onde eles estão, né?
Sim.
E aí, ainda falando de área de segurança aeroportuária, né? Lembra que eu falei aí do raio de 20 quilômetros? Aqui é uma imagem aérea do aeroporto de Guarulhos. Vejam só quantos... Nós temos 12 municípios na área de segurança aeroportuária. Então, é realmente um grande desafio conciliar a conservação da biodiversidade numa matriz como essa, conciliar a segurança operacional. São vários temas aos quais a gente tem que estar atento e manter contato e uma relação aberta e transparente com todos os órgãos envolvidos, né? Aqui, durante a apresentação, eu falei bastante de órgão ambiental, mas a gente tem também as prefeituras, as empresas. Então, por exemplo, a gente falou de gerenciamento de resíduos, né? Aterro sanitário. Deixa eu conversar com a empresa, deixa eu fazer uma visita nesse aterro. Muitas vezes, dentro do próprio licenciamento, eles têm que fazer um manejo de fauna, né? Condicionante do licenciamento de operação. Vou lá conversar com os caras, sabe? Visitar esse local. Então, ter uma relação aberta e trazer realmente a pessoa para essa causa é bastante importante e é um jogo de cintura que a gente tem que ter. E compreender as dinâmicas da ecologia de paisagem. E aí, coloquei como link aí para vocês visitarem uma página muito bacana, que é a Rede de Especialistas em Ecologia de Transportes do Brasil, que é a RET Brasil. Vocês podem clicar nesse link quando eu mandar a apresentação, ou dar um Google nesse nome, ou no Instagram também. E, inclusive, a RET trabalha com vários modais. É uma rede de profissionais, principalmente da área de meio ambiente, que trabalham com transporte, com o impacto que o transporte tem no meio ambiente, seja para aviação, para hidrovia, ferrovia, rodovia e por aí vai. Então, a ideia dessa rede é juntar a expertise desses profissionais. Tem consultor, tem pesquisador, né? Gente bem, muito capacitada e com uma bagagem gigante para compartilhar essas experiências. Então, convido todos para conhecer o trabalho da RET, que é muito bacana. E reforço mais uma vez, né? Muito importante a gente entender as dinâmicas da ecologia de paisagem. E, uma coisa que eu falei, esqueci de falar aqui quando eu estava falando da vegetação, teve a aula magna ontem de Mirtaceae. Eu acho que seria muito bacana, não sei se já tem, trazer uma de Poace. Porque para Gramado em aeroporto ia ser excelente. A gente tem problemas bem grandes, porque os gramados em aeroportos costumam ser mosaicos de hectares e hectares de trocentas espécies de poace. Então, para
a
gente...
Dependendo da região, a gente deve ter uma flora nativa ali interessante, hein?
Muito, muito mesmo. E aí, a gente tem que entender como que elas atraem, que espécies que elas atraem, por que elas atraem. E aí, assim, fazer isso num experimento que eu consigo fazer um quadrante com a mesma espécie é uma coisa. Agora, num aeródromo ali que eu tenho 7, 10 hectares só de ilhas de gramados, é bem complicado. Então, como a gente começou a falar lá na apresentação sobre o mercado de trabalho, ser especialista em Mirtaceae, Poace também é uma área que eu sugiro aí para quem pretende se especializar.
Com certeza.
Pessoal, obrigada. Coloquei aí alguns contatos. Podem me escrever por e-mail, ou por Instagram. Eu fiz esse Instagram que é bebê ainda, o Bird Strike Brasil, para compartilhar mais informações sobre esse tema. Então, vocês vão entrar lá, tem nem meia dúzia de posts, mas podem ficar à vontade. Eu pretendo mexer mais justamente para fazer essa divulgação, engajar mais o pessoal da área ambiental para a área da aviação, que é ainda pouco conhecida da gente, mas que precisa muito do nosso conhecimento, muito mesmo. Então, podem ficar à vontade aí para mandar pergunta, e para interagir, que eu estou à disposição. E eu gosto, vocês devem ter percebido, né? Eu gosto muito de falar sobre isso.
Que legal, muito bom, ótimo. O pessoal deve estar anotando aí, então, acpmaciel@gmail.com, @anamaciel@birdstrikebrasil. Por que esse nome?
Ah, Birdstrike é um nome que a gente tem para colisão com ave. Colisão com fauna, né? O termo é Birdstrike. Uhum. Tem até, acho que, não sei se é no Madagascar, desenho, que tem os pinguinzinhos lá, falam Bird Strike, quando colide com a aeronave. Então, esse que é o Bird Strike. Aí, esse é o Instagram, o Ana Maciel, que eu entrei recentemente aí no Clubhouse, plataforma ainda pouco explorada, não tem nada de meio ambiente lá, acho que é um local que a gente pode começar a ocupar, mediante disponibilidade, e o e-mail aí.
Muito legal, que legal. Vou descompartilhar aqui para a gente voltar aqui para nosso rosto aparecendo a partir de agora. Muito bom. Ana, bem legal, bem bacana aqui a interação. Muito legal esse conteúdo. Tenho duas perguntinhas aqui que não foram respondidas, acho que é legal a gente comentar agora. O Alex, ele pergunta sobre se existem mais problemas com turbinas ou hélices, os acidentes aéreos. Existe algum estudo que fala que acidentes ocorrem mais com esse tipo aí de motor, aí, turbina ou hélice em aviões ou não?
Olha, eu desconheço se tem algum estudo comparativo assim, com esses dois tipos de aeronave. É, acho que vai depender muito da fauna local. Em termos de sensibilidade, né, quanto menor a aeronave, mais exposta, maior vai ser o dano. Então, porque uma coisa é ter uma colisão com o urubu num 777, outra coisa num helicóptero, né? Então, aí depende da, não só da aeronave propriamente dita, né, velocidade, altura e tudo mais, mas também do local em que ela está operando. Sim, mas eu desconheço se tem algum estudo comparativo, se acontece mais com um ou mais com o outro, em relação à máquina, não.
Ah, legal. Eu, como um grande medroso de altura, medo de altura, não gosto de voar, quando se tem que pegar um avião. Eu já teve uma vez, Ana, que a gente ia fazer um trabalho em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? E aí tinha a opção, o cara me falou assim: olha, tem a opção. Ele já sabia que eu tinha um pouco de medo, né? Olha, tem a opção de ir de passaredo, né? Ou você vai de ônibus, viaja a noite toda e eu te pego na rodoviária lá para você ir para o campo.
Você foi de ônibus.
Fique sossegado. Perguntei: o negócio era de hélice ou era turbina? Ele é de hélice, avião pequeno e tudo mais. Mas, não. Fui de ônibus, eu cheguei lá e fiz o trabalho. Eu ando de avião, mas... Olha, até colocaram. Eu moro em... Ah, a Silvana colocou aqui. Eu moro em Três Lagoas. É, passa medo, passa claro. Medo, gente... Não pego. Fui de ônibus. O Rony pergunta aqui. O urubu de cabeça preta está mais envolvido com os incidentes? Se sim, qual o motivo? Existe alguma questão do urubu?
Existe. É, lá na página do CENIPA, que eu falei, quando vocês forem na abinha lá de risco de fauna, tem um ranking de espécies, que é uma listagem das espécies que são risco para aviação no Brasil. Além daquelas três ali que eu falei, que se fosse escolher um top 3, tem uma série de espécies, garça, coruja e tudo mais. É, em geral, a gente tem mais problema com urubu de cabeça preta do que com outras espécies de urubus, porque ele é uma espécie assim que é mais favorecida pela má gestão de resíduos. As outras espécies, urubu de cabeça vermelha, de cabeça amarela, urubu da mata, eles estão mais ligados a ambientes florestais, se alimentam de carcaças, não necessariamente estão 100% presentes em lixões, por exemplo. Ah, Ana, mas eu fui no lixão e vi urubu, pode acontecer? Lógico, pode acontecer. É, mas estou falando em linhas gerais, urubu de cabeça preta tem um risco maior do que urubu de cabeça vermelha, por exemplo.
Sim, sim. Agora, eu te pergunto, assim, uma empresa, ou alguém que está nos assistindo e tudo, quer começar a trabalhar nessa área, tentar ir atrás de cliente, enfim... O que você sugere para um consultor, que ou é um consultor autônomo, que tem sua empresa, ou alguém que tem já a sua consultoria e quer tentar pleitear, oferecer serviço para essa área? O que você sugere para essas pessoas?
Tá, bom, vou falar...
Pessoas barra empresas, né?
Pessoas barra empresas. Bom, duas sequências que a gente tem que fazer. A primeira coisa é em relação à capacitação técnica. Então, buscar o conhecimento de legislação. A gente tem legislação específica para isso, em âmbito federal, em âmbito estadual, dependendo do local municipal, né? Como eu citei ali em São Paulo. Buscar um pouco de experiência em manejo de fauna, que é o mais, assim, pensando em segurança de voo, né? Manejo de fauna sinantrópica, mesmo que seja controle de pragas, também é uma área bastante interessante. Eu recebi uma pergunta sobre isso no Instagram também. O controle de pragas também é uma área bastante interessante. A gente tem problema nos hangares, né, em outros locais, com pombo, com rato, enfim, também é uma área bacana. E aí, em relação ao mercado propriamente dito, né? Pensando em aviação civil, a gente vai ter a tendência agora que os aeroportos sejam concedidos para iniciativa privada. E aí está rolando um movimento bastante grande que eu acredito que vai se intensificar em 2022 para esses processos de concessão desses aeroportos. Então, ficar de olho nisso, buscar quais são as empresas que estão concorrendo, vou mandar meu portfólio para lá, vou entrar em procurar, o LinkedIn pode ser uma ferramenta para isso, né? Vou ver quem está nessa empresa, vou estreitar os laços, correr atrás disso. Então, esse é um caminho. Que para a aviação civil, ele pode ser tanto em equipe orgânica, né? Então, aeroporto, por exemplo, Guarulhos tem uma equipe orgânica de fauna. Tem outros aeroportos que não têm uma equipe orgânica e que contratam uma consultoria especializada em manejo de fauna. Então, aí depende de que caminho que você quer seguir. Se quer ser um funcionário diretamente da administração, é uma possibilidade. Então, correr atrás dessas empresas. Agora, você é uma empresa e quer ser uma consultoria especialista nisso, tem que ter experiência com manejo de fauna, ainda que não seja em aeroportos. Lógico, né, preferencial que seja, mas se não for, tudo bem. Mas tenha experiência em manejo de fauna. Resgate, controle de pragas e tudo mais.
Que legal.
Mostrar para o empreendedor que tem a capacitação, que tem habilidade em relação a isso.
Sim, sim, muito legal. E aí eu fiz essa, quando você estava falando de legislação, a legislação brasileira, você falou que tem diferentes níveis, ela está bem evoluída nessa parte de manejo de fauna para atividades aeroviárias, tem estados assim que você não tem nenhum regramento, como que está, de modo geral, o estado da arte da legislação para esse setor?
Bom, a nossa legislação é bem boa para isso e ela ocorre na esfera federal. Então, a gente não tem a mesma questão que a gente tem, por exemplo, pensando em vegetação, né, em caracterização de fitofisionomias por local. Na aviação, a gente não tem isso, porque as normativas são principalmente federais. Então, a gente tem a Lei Federal 12.725, que está naquele mapinha que eu coloquei do Datagel lá, que fala do licenciamento de aterros. Aquela legislação é específica para manejo de fauna para controle de fauna, né, gerenciamento de risco de fauna em aeródromos. Além disso, a gente tem uma resolução CONAMA, que trata especificamente do manejo de fauna, que é quando eu preciso fazer alguma intervenção daquela pirâmide que eu falei, preciso translocar, preciso abater, preciso fazer uma dispersão que pode interferir na dinâmica da espécie, né, e tudo isso tem que ser autorizado pelo órgão ambiental. A gente tem uma resolução CONAMA para isso também. Tem os documentos da Força Aérea, que são o Manual de Gerenciamento de Risco de Fauna, que eu linkei ali em um dos slides também. Plano de Gerenciamento de Risco de Fauna, que aí tem o beabá do que a gente pode fazer. E são documentos que estão bem evoluídos e bem mastigados, digamos assim, para quem vai trabalhar com isso. Então, é um material excelente. E em relação aos estados, o que varia é a questão do manejo de fauna. Então, no estado de São Paulo, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem vai emitir a autorização. E a equipe de lá é super engajada em relação a isso. E aí, para outros estados, varia conforme o órgão ambiental. Se for um órgão ambiental que não trabalha com esse tipo de coisa, isso pode ser feito pelo IBAMA também.
Tá, entendi. Muito bom. Muito legal. Eu coloquei aqui no chat o link para vocês acessarem a transmissão. Para quem ainda não segue a transmissão do Telegram da Brasil Bioma, a Ana ficou de mandar aqui para nós os slides, né, Ana? Não tem problema, isso, né, a gente compartilhar. Então, eu vou postar depois da nossa live aqui no grupo do Telegram, na transmissão. Vocês fiquem à vontade para baixar esse material muito interessante. E, puxa vida, papo legal passa rápido. 1 hora e 4 minutos já saímos um pouquinho do nosso tempo aqui de 1 hora. E agradecer, Ana, por você ter trazido esse conteúdo de uma forma tão leve, tão bacana. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes para nós. Qual que é o seu recado final que você passa para essa turma aí interessada em conhecer mais sobre essa área, desenvolver? Bom, você já comentou já basicamente, mas passa uma mensagenzinha final para a turma e novamente agradecendo por você ter aceitado o convite e ter contribuído aqui nesse espaço do Encontro Ambiental.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade. Em relação ao tema, eu espero que vocês tenham percebido, é um tema que eu gosto muito, sou apaixonada por trabalhar com aviação. É uma área, como eu disse, né, ela ainda é, esse link entre meio ambiente e gestão de fauna ainda é recente no Brasil, então tem um potencial gigante para se desenvolver, e é uma área que precisa muito da gente, precisa muito do nosso trabalho, tanto em relação à segurança de voo, quanto aos outros aspectos ambientais que eu comentei também. Os empreendedores vão ter muitas dúvidas, acho que todo mundo tem, né, quando o assunto é meio ambiente, então são temas muito amplos, e é muito importante a gente buscar essa formação, correr atrás dessas informações para fazer esse apoio aí para o empreendedor e ter o melhor para o ambiente e se reinventar o tempo todo, né? Então, essa parte de fauna, ela demanda muita criatividade para um monitoramento constante. Até porque, né, eu pincelei aqui um pouco do gerenciamento, mas os bichos podem acabar se acostumando com algumas medidas que a gente adota, né? Então, monitorando em longo prazo, às vezes a gente, fiz isso, deu certo um tempo, não deu mais. Ou deu certo num lugar, não deu no outro. Então, é muito dinâmico e acaba sendo muito empírico. E aí, já como eu falei em empirismo, né? A gente também precisa da universidade, precisa ter pesquisadores trabalhando com esse tema, né? Não só no mercado, mas a gente ter um respaldo científico para as coisas que a gente faz também é muito importante. Então, para quem, não sou muito chegado em mercado, em empreender e tal, eu gosto de carreira acadêmica. Incentivo vocês a pesquisarem sobre isso, estudar POACE, estudar interação ave-planta, estudar interação inseto-planta, né? Porque a gente tem aves que são atraídas para o sítio aeroportuário por causa da presença de insetos. Tem morcego que é atraído ao sítio aeroportuário por causa da presença de insetos, e por aí vai. Então, é uma área gigante e ainda não desbravada e que precisa muito da gente. Então, convido todos os profissionais de meio ambiente que conheçam um pouco desse mundo, que é bem apaixonante.
Que legal, muito bom. Bom, você falou sobre POACE, está no nosso radar, estamos buscando aí um pós-graduando, um doutorando, alguém que está aí, que possa trazer um conteúdo. Em breve vocês vão ter uma novidade aí, talvez no Hora Verde, ou até mesmo aqui no Encontro Ambiental, porque sem dúvida alguma é o calcanhar de Aquiles de muita gente mesmo. Uhum. Bacana, que legal. A Andrea comentou aqui no comentário no Face. Gratidão, Ana. Gratidão, Rodrigo. Tô seguindo vocês no Instagram. Opa, que beleza. Abraços. Obrigado, Andrea. Silvana, aula maravilhosa, parabéns a todos, apaixonante mesmo o assunto, obrigado. Obrigada. Pela presença, bem bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, aproveitando aqui para dizer que nós estamos fechando o carrinho para a segunda turma da imersão dos legistas da vegetação. Ana, o que você achou da primeira turma? Ana esteve com a gente na imersão, valeu a pena, foi bacana o curso?
Nossa, valeu muito a pena. E essa, assim, como a gente comentou, né, lá no começo, quando começou, eu senti muita saudade do Viveiro Maria Tereza, queria estar lá. Mas, por outro lado, considerando a realidade, né, que a gente estava em 2020, ainda está, eu achei muito positiva essa dinâmica de sempre ter um conteúdo e a gente ter aquela lição de casa, porque vai trabalhando isso no dia a dia e vai fixando e organizando as ideias, né? Então, foi muito boa. Quem fizer, façam as lições de casa, não assistam apenas as aulas, né? Cumpram os desafios, que é isso que ajuda a gente a fixar. E sim, a prática de campo sempre, né? Então, como eu comentei, não adianta fazer, beleza, completei lá as aulas, gerei o certificado e deixei a chave aqui no PDF salvo, ou deixei na gaveta e daqui 6 meses eu quero usar e não lembro mais se é estípula, se é gema, se, né? Isso não, sim, funciona. Então, tem que praticar, mas realmente é um conteúdo que facilita demais, assim, na nossa vida. Tanto em relação à identificação, quanto ao trâmite todo, dobramentos dos processos, elaboração de laudo, para quem é empreendedor, elaboração de orçamento, é uma mão na roda, assim, você deu o caminho das pedras para a galera.
Que ótimo, fico muito feliz que tenha valido a pena para você. Aproveitando, né, para aqueles que estão ainda interessados, abaixo do vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente vai encerrar as inscrições da segunda turma hoje até meia-noite, Então, aproveitem, a gente tem essa possibilidade aí, uma turma vai começar a imersão no dia 22, segunda-feira, tá bom, pessoal? Aproveitem. Ana, muito obrigado, até uma próxima, continue seguindo aqui os nossos conteúdos, sugerindo temas, como você faz, e a gente está sempre aí à disposição para oferecer conteúdo e trocar bastante conhecimento, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom?
Ah, eu que agradeço pela oportunidade, sempre que quiser falar sobre um tema correlato, aí pode me chamar que eu volto, que eu adoro essas coisas.
Maravilha, que ótimo. Então tá bom, grande abraço, boa noite, um bom descanso. Obrigado, abraço a todos.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.